Para você participar, interagir, participar com a gente, dando aí o seu parecer, a sua opinião. Você concorda com essa resolução do CONTRAN de regularizar, licenciar aí essas scooters elétricas, esses ciclomotores que são movidos a combustão com até 50 centímetros cúbicos, com velocidade máxima de 50 quilômetros horários, mas a partir de 1º de julho, sim, estarão regularizados, terão que ser regularizados com licenciamento, IPVA e emplacamento. Não tem muita informação, mais detalhes a respeito disso, mas o detalhe é que vai ter que ser regularizado, licenciado, tem IPVA, tem emplacamento. Você é a favor? Você concorda com essa resolução do CONTRAN? As pessoas estão participando, estão interagindo com a gente. Vamos ver aí como é que está uma parcial. Até esse momento, 64% dizendo que sim, que concordam, e 36% dizendo que não concordam com a resolução do CONTRAN. Continue participando, votando. Nossa enquete por aqui, a informação é nossa e a opinião é sua. Confie na Rota do Óleo Lavação Automotiva em Timbó e Pomerode. Profissionais preparados para deixar seu carro como novo. Todos os tipos de óleo primeira linha originais e todos os tipos de filtros do seu carro. Automóveis, caminhonetes e caminhões. Tapetes, palhetas, chaveiros, aromatizantes. Aqui você encontra o Militec e o Pertec Clean. Rota do Óleo atende de segunda a sábado ali na Nereu Ramos, em frente a Timbó Veículos. O telefone é o 3378-2385. Nas redes sociais siga Rota do Óleo. Novidade na farmácia Deon. Inverno chegando, momento para renovar a pele com o novo peeling Lai francês. Para tratamento em casa, o ativo principal é o BioBlank. Peeling seguro e eficaz para o tratamento contra manchas e melasmas. Farmácia Deon em Timbó, no Sem City. WhatsApp é o 3382-4142 e em Indaial, em frente à Igreja Matriz. Agora, num oferecimento do PAF, o Plano de Assistência Familiar da Busc, a gente vai ter aí a nossa primeira entrevista na manhã desta segunda-feira. Nós recebemos aqui no estúdio da Rádio Cultura de Timbó a psicóloga Cristiane Massucchetti, ela que vai falar com a gente hoje sobre um assunto importante, um assunto que muitas vezes é jogado debaixo do tapete, mas que, com certeza, todos nós, mais cedo ou mais tarde, precisaremos enfrentar. Enfrentar o momento do luto. Um luto pela perda de algum familiar, de algum ente querido. E como, né, como enfrentar, então, esse momento que, mais cedo ou mais tarde, chegará nas nossas vidas. É o tema da nossa entrevista, então, com a doutora Cristiane. Muito bom dia.
Bom dia, Odair. Bom dia para o pessoal que está acompanhando a gente. É um prazer estar aqui novamente.
Então, tem como a gente definir o luto de alguma maneira?
Tem. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre várias questões hoje, né? O luto é uma palavra que vem do latim. É lucto e significa um sentimento profundo de tristeza pela perda de alguém. O luto, ele, na verdade, é caracterizado de forma diferente dependendo da cultura, né? Então, em vários lugares diferentes do mundo, a morte, a perda é entendida de forma diferente, né? E a cultura também no sentido de como encarar essa perda.
Tem lugares que, ao invés da tristeza, se tem a alegria pela partida de alguém, então?
Justamente.
Mais ou menos isso.
A gente entende na cultura mexicana essa questão de festejar, né? Entendendo essa passagem. Na verdade, até mesmo aqui no Brasil, a gente acompanha pela internet, às vezes, algumas formas bem diferentes, né, de encarar a partida. Tem gente que deixa registrado para a família, ó, gente, eu quero que vocês façam festa, eu não quero, né, vocês chorando. Então, a gente sempre vê algumas coisas diferentes, né, acontecendo no momento da perda, né?
Mas, de maneira geral, a nossa cultura, né, os traços da nossa cultura aqui realmente do sofrimento, da perda, da dor, da tristeza pela partida de um ente querido.
Exatamente. A gente entende também, dentre várias teorias, né, que a passagem do luto ela pode acontecer, inclusive, sob a forma de fases. Tudo depende da idade da pessoa, né, que permaneceu, da forma que ela está encarando, se essa perda era previamente esperada ou não, né? Então, a gente entende que uma fase inicial pode ser a da negação, né, dentre as cinco. Então, de olhar para essa perda e dizer, não, isso não está acontecendo comigo, como assim, né? A segunda tem a ver com a raiva, né? Então, de eu olhar para o mundo, eu olhar para tudo e pensar, não, isso não está acontecendo comigo, né? Sentir raiva por eu ser aquela pessoa que está sofrendo daquela forma naquele momento, né? Em seguida, né, pode acontecer de a pessoa passar pela fase da barganha, que é aquela tentação de tentar negociar, né? Muitas vezes com Deus, muitas vezes com o mundo, poxa, mas eu daria tudo, né, para eu poder ter essa pessoa de volta. Em seguida, tem a fase da depressão. Então, um período de profunda tristeza, né, em que eu estou começando a elaborar essa ideia, a entender o que aconteceu e como eu estou encarando, né. E, por fim, a fase da aceitação, né, que é de entender, bom, né, realmente foi isso que aconteceu, foi comigo, foi dessa forma, e a vida voltar relativamente, né, ao normal, porque depois de uma perda a gente nunca mais consegue ser a mesma pessoa, né. Não quer dizer que todo mundo passe por essas cinco fases, não é um jogo, inclusive tem quem critique a teoria porque diz, ah, né, parece ser um jogo em que a gente passa por todas essas fases, e na verdade não, todo mundo encara de um jeito diferente, né.
É, muitas vezes a pessoa pode imaginar que esteja passando aí tranquilamente pela aceitação, mas, na verdade, essa aceitação tão fácil seja até uma negação. Então, tudo depende.
Exatamente.
Tudo depende de cada pessoa, de como ela está encarando tudo isso. E quando chega nessa fase, que pode chegar mais no começo, pode chegar mais adiante, essa fase da depressão, essa fase, talvez ali dessas fases que você colocou, talvez seja uma das fases mais perigosas, porque a depressão aí é um caminho que muitas vezes as pessoas não conseguem sair do poço da depressão.
Justamente. E aí tem um ponto interessante. Nos últimos 10 anos, dos estudos que foram realizados em relação ao luto, houve uma atualização importante no ano passado, diagnosticamente falando, né? Então, o DSM, que é o principal manual que psicólogos, psiquiatras e profissionais da saúde mental utilizam para diagnosticar, ele teve uma atualização. Então, a gente entende que, caso o luto seja persistente, permaneça por cerca de 12 meses, né, na vida da pessoa, ele é considerado transtorno do luto complexo persistente. Um nome bem comprido, né, para especificar que esse é o luto patológico. A gente tem essa consideração somente desde o ano passado, mas ela é importante para a gente entender que o luto precisa ser tratado quando ele traz um sofrimento significativo para a pessoa. E isso é uma questão interessante, porque vamos pensar assim, um pai e uma mãe que perde um filho. Como assim? Um período de, digamos assim, 8, 10, 12 meses, ainda não está em sofrimento profundo. Então, tudo é muito complexo, né? E dependendo do profissional que a pessoa decidir buscar, tanto psicólogo quanto psiquiatra, o profissional vai saber avaliar para estar sugerindo para a pessoa, olha, eu sugiro que você busque o psiquiatra nesse momento, ou eu sugiro que você busque o psicólogo, às vezes os dois, né? Os dois tratamentos ao mesmo tempo. Então, o que a gente precisa ter um cuidado é justamente nisso, a profundidade com que esse sofrimento está presente. Então, cuidar de quem está no nosso entorno, né? Perceber se, será que essa tristeza está profunda demais? A pessoa tem alguma evitação de memória? Ela não gosta de tocar no assunto, né? Então, quando a gente percebe esses pontos, né? A gente pode ter um alertazinho, né? Então, é bem difícil a gente também definir o que, que vem a ser a depressão e o que, que pode ser a vir um luto patológico. Porque a depressão, por exemplo, ela pode ter um campo mais aberto para se desenvolver após o luto, mas muitas vezes não vai ser uma depressão. Ou seja, é normal que a gente tenha um sofrimento significativo, mas o importante é que a gente desenvolva enfrentamentos em relação a ele.
Pois é, eu acho que essa linha ela acaba sendo tênue, né? O que, que é o sofrimento normal, aquela coisa ainda da tristeza durante muito tempo, você vai sentir tristeza ao lembrar da pessoa que partiu, principalmente se era uma pessoa muito ligada, e essas fases, né, e identificar se isso é uma tristeza normal, é aquela coisa assim normal de se sentir, ou se tem alguma questão adicional que precisa ser tratada. Como eu identifico isso?
Os principais pontos do luto patológico, eu vou trazer aqui para a gente. Uma dor emocional intensa, uma saudade persistente da pessoa, uma preocupação intensa com as circunstâncias da morte, dificuldade em aceitar, a evitação de memórias e o desejo de morrer para estar com a pessoa. Fora isso, tudo está dentro do normal. a questão de lembrança, né? Toda essa questão de estar sofrendo. Então, a gente também precisa estar se preocupando como é importante viver esse luto, elaborar esse sentimento para que ele se torne uma memória, né? E a gente consiga ter qualidade de vida, porque dependendo de como a perda acontece, realmente é difícil, né?
Pois é, essa situação de como a perda acontece é importante e eu quero que você fale da importância do choro nessa situação. Porque muitas pessoas não conseguem chorar ou choram pouco. E qual é a importância do choro?
Então, varia muito com a personalidade da pessoa. Nesses anos na clínica, eu já acompanhei diversos pacientes adultos, enfim, meia-idade, idosos, adolescentes, e cada pessoa é incrível como a encara de uma forma diferente. Tem pessoas que muitas vezes, em função do choque, não vão conseguir chorar. Ou às vezes em função de não ter tido um último relacionamento com a pessoa tão estável, né? Então, não é regra. Né? Mas no momento em que a pessoa vivencia ele ajuda muito a elaborar, porque eu coloco o sentimento para fora, né? O choro, ele tem a ver com a função da nossa fala também, que é de colocar as ideias no lugar. Então, se eu estou chorando porque eu sinto a falta, eu estou nesse momento aceitando a falta que essa pessoa vai me fazer, muitas vezes direcionando os meus pensamentos para essa aceitação da perda. E a fala nesse momento é bem importante. Ela, inclusive, é uma das sugestões que eu deixo hoje para a gente estar encarando o luto. Nós todos, né? Porque a fala ajuda a gente a se organizar internamente, né? E aí, para ver como a vida é curiosa, né, Odair? Né? Durante esse meio tempo, nas últimas semanas que você me convidou para estar aqui novamente, tu perdeste teu pai e eu perdi o meu avô, né? E me veio na memória a primeira vez que eu fiz terapia, né? Há anos atrás, lá em Lages, quando eu era estudante de psicologia, a gente tem essa recomendação, né, de ter um acompanhamento durante o curso. E aí eu lembro que numa das sessões acabou surgindo, numa dinâmica, um cartãozinho que remetia à perda, à morte, e aquela foi uma das sessões mais ruins que eu tive. Eu saí incomodada, né, da sessão. E o fato é que foi a primeira vez em que eu realmente internalizei esse assunto dentro de mim. E eu olhei assim para dentro e eu pensei, caramba, eu não teria estrutura se eu perdesse, por exemplo, meu pai ou minha mãe hoje, né? Eu já havia sofrido a perda de um avô, mas ainda dos pais não, né? E depois daquele tempo, daquele período, e de pensar a respeito sobre aquilo, muita coisa mudou. A necessidade de falar algumas coisas, de colocar algumas coisas no relacionamento em ordem, né? E principalmente os abraços foram mais apertados. Então, graças a Deus, hoje, né? Tenho um relacionamento muito bom com meus pais e esse período de pensar sobre luto e morte foi importante para que eu tivesse essa proximidade ainda maior, né?
E uma outra questão que com certeza deve fazer parte da pauta da psicologia, que é um dos problemas não só nesse caso do luto, mas também acaba contribuindo para aumentar esse sentimento todo, a culpa. Porque quando você tem algum nível de responsabilidade, né, sobre um filho, sobre, às vezes, os próprios pais, que você tem um cuidado, vem sempre aquele pensamento, pô, mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, e como lidar com isso?
É muito comum que isso apareça, independente da idade, independente do tipo de perda. Porque nesse processo de aceitar e se organizar mentalmente, a gente começa a revirar a memória, começa a pensar, e se? Não, mas se eu tivesse feito daquele jeito? E se eu tivesse feito do outro, né? Então, o importante para que esse preparo e essa aceitação sejam bons para a gente é que justamente ao longo do processo a gente se faça essa pergunta. Né? Dentro do que é possível nos meus recursos, eu estou fazendo o meu melhor? Estou. Opa, então a tendência é que esse sentimento não se torne, digamos assim, uma culpa, ou que se ela surge, o que é um processo natural, eu consiga sentir que ela está resolvida. Porque a gente, como ser humano, também tem uma tendência de, independente do contexto, olhar para o nosso entorno e pensar, não, mas a culpa disso aqui é isso, ou a culpa é da pessoa, né? Então, porque a gente procura a resposta, a gente tenta entender, né, nesse processo de internalizar tudo o que aconteceu. Então, pode acontecer, mas justamente estar pensando sobre o assunto e se perguntando sobre isso é importante. E como que a gente pode fazer isso, né? Além dessa questão de se organizar mentalmente e pensar sobre o assunto. É conversar E é assim, é um tema que a gente não gosta muito. Quem que em família senta então, né, pessoal? Vamos falar, não, isso não acontece. Mas com pessoas que a gente tem proximidade, confiança, amigos, familiares, é importante que a gente converse. Muitas vezes com aquela pessoa que tu sabe que tu pode sentar, ela não vai ficar te julgando, ela não vai querer te dar uma resposta, uma solução. Porque muitas vezes
porque
a gente...
porque ela tá, normalmente está passando pela mesma situação, né, pelo mesmo... Se é um familiar ou irmão, por exemplo, perdemos o pai. Agora, vamos fazer uma roda de conversa entre os irmãos sobre isso.
É então, doloroso.
É, e não vai ter julgamento, até porque todo mundo está passando pela situação, cada um com a sua forma, com o seu jeito, mas todo mundo está passando por essa situação. Todos ali naquele momento estão passando. Talvez seja uma forma realmente de trabalhar isso, colocar para fora. Vai ter choro, vai ter isso, mas enfim, o sentimento aflorando. Isso
Exatamente.
Muitas vezes é importante, né?
Pode ser bom. E aí todo mundo precisa olhar para se identificar. Bom, eu não teria essa necessidade, essa vontade de fazer isso, por exemplo, com a família, mas uma pessoa próxima, né? Em que tu vai conversar, jogar a conversa fora e a pessoa só vai receber, né? Essa questão do eu vou te ouvir, eu não vou te dar uma solução imediata. Então, o falar a respeito é bem importante.
Pois é, essa aí entra um assunto importante, uma pergunta, uma questão importante para você comentar também. É, já comentado aqui, mas a importância da família, dos amigos, né, nesse momento de percepção do sofrimento e do luto da pessoa amiga.
Sim, a família, como é quem mais convive com a gente, é quem mais conhece a gente, né? Então, quando a gente muda um pouquinho o comportamento, opa, tá acontecendo alguma coisa. E nesse momento de perda também, é mais um momento importante, né? De perceber o quanto que está sendo, como que está sendo esse sofrimento. Está persistindo em excesso? E justamente essas características do luto patológico que a gente falou. A evitação de memória, a preocupação excessiva, a preocupação com a causa da morte. Então, a gente entende que características como essa, ou parecidas com essa, são de preocupação. Por quê? Quando a gente identifica isso, pode estar havendo uma questão de pensamento obsessivo, de culpa excessiva, como tu mencionaste, né? Então, é uma questão de se conhecer. Tem pessoas que, por terem uma tendência mais introvertidas, por exemplo, vão sofrer a perda não chorando muito, não tendo necessidade de falar muito. Isso é completamente normal, né? Então, eu preciso conhecer qual que é a minha faixa de normalidade. Bom, passou daqui, preciso buscar ajuda. Não passou daqui, tá tudo bem. Ah, tem necessidade de conversar? Tenho. Não tenho. Ótimo também. E nesse ponto, a religião também é uma base importante para muitas pessoas, a fé, né? Inclusive, tem uma passagem do livro do Eclesiastes, né, da Bíblia, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, a partir de que eu, na minha fé, adquiro essas crenças que me ajudam a entender as fases da vida, as passagens, eu acabo tendo mais estrutura emocional e direcionamentos internos para estar lidando com ela também. Então, tem pessoas que valorizam muito, né, esse lado espiritual, né? Então, é bem importante mesmo. Na clínica, por exemplo, a gente trabalha muito com o aspecto mental e emocional, não diretamente esse. Mas quando a pessoa traz, a gente acaba utilizando e favorecendo isso no processo de elaboração.
Como trabalhar com aqueles gatilhos, né, que acabam trazendo as lembranças e muitas vezes são dolorosas? Por exemplo, eu falo de mim, né? Todo domingo de tarde a gente ia tomar um café com o pai e com a mãe. A gente perdeu o pai e a mãe num curto espaço de tempo ali. Uhum. Né? Foram 8 meses de diferença entre a perda de um e de outro. Então hoje, ontem inclusive, eu fui até lá na casa, né, justamente no horário que seria o horário de ir para pegar um documento lá, e justamente no horário que seria o horário de ir lá tomar o cafezinho da tarde lá com os meus pais. E lógico, né, aquela tristeza bate forte nesse momento. Então tem esses gatilhos, né, nas lembranças que trazem as lembranças na gente. E é normal, é deixar fluir, porque isso vai acontecer, não tem jeito, né?
É completamente normal. E uma palavra que eu sempre brinco, né, que psicólogo gosta muito, é a palavra ressignificar. Então, o que que significava esse momento em família? Ah, tá junto, conversar, tá percebendo como que o outro tá, como que foi a semana, quais que estão sendo os planos, né? Então, ressignificar pode entrar nesse mesmo significado. A gente pode continuar se reunindo, né? A gente talvez deva continuar se reunindo, não do mesmo jeito, talvez não no mesmo lugar, mas manter esse momento de estar próximo. Porque o que significava isso? isso, era estar junto, né? Era estar se curtindo, aproveitando o momento. Então, se faz sentido para a família ressignificar, vamos continuar mantendo esses encontros, vamos mudar para outro dia da semana, vamos mudar para o sábado, mas é o ressignificado dar uma nova roupagem, né? Porque a tendência é que continue fazendo sentido e sendo importante para vocês. Tem uma frase que é da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica especialista em cuidados paliativos, que é bem bacana. Ela é autora do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Veja que título bonito, né? Eu tive o prazer de acompanhar uma palestra dela em Chapecó durante meus anos de formação, né? E tem um trecho em que ela diz assim: é só pela consciência da morte que nos apressamos em construir esse ser que deveríamos ser. Então, a ideia de que a morte é algo intrínseco à minha vida. E ela tem um lugar importante. A questão é, como que eu estou construindo e reconstruindo o significado da morte na minha vida? A gente tem esse dizer popular, né? Que a morte é uma certeza que a gente tem. Então, se eu sei que ela faz parte da minha vida e que em algum momento eu vou encarar ela, o que que eu tenho construído em relação a ela? E isso entra no que a gente conversou. Ah, fé e religião são importantes para mim? Ok, é uma base importante.
Onde eu vou me segurar, né? Onde eu vou tentar me segurar para suportar e passar pelo momento doloroso aí, que é com certeza o luto. Tem alguma diferença agora até na área psicológica, que de repente a gente precisa ficar atento com relação às fases da vida? Por exemplo, o luto para criança, o luto para adolescente, o luto para adulto, tem diferenças?
Com certeza. Esses critérios do luto patológico que a gente leu, inclusive, para criança ele tem um tempo bem reduzido, né? Então a gente entende que criança tem mais sensibilidade justamente pela dificuldade de entender essa perda, essa falta, como a vida mudou, né? Então para o adulto, adolescente e adulto, a tendência é um pouquinho diferente, né? Do prazo, do período um pouco maior desses sintomas. Mas a gente precisa ter mais cuidado ainda, né, em relação à criança. E a importância também de, aos pouquinhos, a criança ser inserida nessa cultura, né? Tem pais que, dependendo da idade da criança, dizem: olha, a gente não quis trazer, né, nosso filho, nossa filha hoje, por exemplo, para o velório, né? Independente se é uma pessoa bem próxima ou não. Então, todo pai, toda mãe sabe o que que é o melhor, digamos assim, né, para sua cria. Mas é importante que a criança entenda o que que está acontecendo, que ritual que é esse aqui, por que que isso está acontecendo, para ir se inserindo. Então, desde pequeno, quando a gente se educa, a gente tem a tendência de encarar de um jeito maduro, de um jeito diferente, por mais que seja doloroso. E o que que acontece? A gente projeta muito nos nossos filhos as nossas próprias crenças. Então, se eu tenho uma postura mais aversiva com perda, com morte, com velório, com luto, essa coisa toda, eu também vou ter a tendência de proteger e afastar, né, aqueles que eu amo. Só que o que que eu estou projetando? A minha versão, né? Então, qual que é a questão aqui? Eu tenho que me perguntar, né? Como que eu estou encarando? Será que eu encaro de um jeito saudável? E se eu perdesse tal pessoa na minha vida hoje, como que eu reagiria? E não é no sentido de a gente ficar pensando e ficar pensando tragédia e coisa ruim, não. Mas é no sentido de pensar a minha reação. E se eu acho que a minha reação seria de não estar preparado, aí eu preciso pensar mais sobre o assunto, né?
Muito bem. Olha, Cristiane, nosso papo está muito bom, com certeza, como eu falei, né? Vai ser uma terapia ao vivo aqui. E, rapidamente, um resumo, então, de algumas dicas para que a gente lide melhor com o luto.
Algumas dicas. Então, além dessa questão da organização mental, né, de elaborar e ressignificar muitas questões, tem a questão da psicoterapia, que pode auxiliar também. E o bacana de pensar a terapia em diferentes fases da vida, né, é que justamente eu posso estar entrando em contato com esse e vários outros assuntos sem estar passando por ele. É uma forma de preparo, né? Eu percebo, por exemplo, a diferença em pacientes meus em que estavam em acompanhamento psicológico, sofreram uma possível perda e continuaram. E daí a pessoa se perguntar: Cris, será que é normal? Parece que eu não. Eu estou me sentindo culpada por não me sentir, por exemplo, tão triste. Só que houve uma espécie de preparo antes, né? Além dessa questão, então, do preparo, o diálogo. Quem gosta de escrever para si mesmo, escreva. Quem gosta, por exemplo, desse lado mais religioso, converse com seu padre, com seu pastor, com pessoas próximas. O que a gente precisa é trazer o assunto em pauta, né? E se perguntar como que eu encaro, será que eu estou preparado, né? E por que que eu insisto tanto nessa questão do preparo mental? Qualquer situação em que eu programe, digamos assim, viva mentalmente, eu vou ter a tendência de saber como que eu reagiria depois, né? Então, eu preciso lá no meu trabalho fazer uma tarefa nova, vou ter que desenvolver uma habilidade minha que eu ainda não sou muito bom. O que, que a gente faz? A gente senta, a gente estuda, a gente conversa, a gente vai ver um monte de estratégia. E por que que assuntos emocionais a gente não faz isso, né? Então, a gente precisa desenvolver melhor a nossa cultura do cuidado emocional, que é de pensar na situação, pensar em estratégias. O bacana é que hoje a gente tem mais acesso a cursos, a vídeos, a profissionais, né? Para estar se educando, né? Quanto à morte. Não é um tema tão bacana assim de a gente, né, trazer à tona, mas é importante.
Mas é um tema importante. E nesse Dia Internacional do Luto, então, a gente traz aqui a doutora Cristiane e fala sobre como lidar com essa situação. Com certeza não é simples, mas muitas dicas foram passadas por aqui. Esse material permanece à disposição do nosso internauta, está aí no nosso YouTube, no nosso Facebook também, para que você possa até compartilhar aí com seus amigos, seus familiares, para que possam conversar a respeito. Doutora Cristiane, um abraço, muito obrigado pela participação aqui no Repórter Cultura.
Obrigada, a gente continua à disposição, Odeir.
Muito bem, são 8h02, 8:02. Você que pretende investir ou já tem investimentos em reflorestamento de pinos e eucalipto, pode contar com a Dorigato e Assessoria Florestal. Assessoria